Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. No momento em que a luzida cavalgada, avançando a passo moderado, defrontou com a janela dos Tótão, um ligeiro sorriso translara nos lábios do governador, erriçando de prazer o fino bigode que sua mão branca e esmerada alisou com um gesto rápido. Tinha percebido o vulto gracioso de Marta, que destacava no vão da janela, como a figura de uma sílfide na tela escura de exímio pintor. Ao sopro da brisa, as roupas transparentes de garça verde gaiolifo verdeguavam em torno como asas de gaturamo, especialmente as mangas soltas, donde se lançavam os lindos braços, imitando lírios hasteados entre a folhagem. Um justilho preto curto chanfrafra, cerrava-lhe a cintura mimosa, que dobrava-se como a haste da flor, com as inflexões do talhe. Breve se apagara nos lábios do governador o sorriso, percebendo que a menina não estava só, mas praticando com alguém. Ao ver o intruso, a posição em que se achava e a casta de gente que era, carregou-se-lhe o sobrolho e, por uma leve depressão do lábio superior, dir-se-á que mordera um fio do bigode. Todavia não se alterou em geral a calma de seu porte e a ligeira perturbação passou desapercebida para todos, com exceção dos dois oficiais que ladeavam o governador. Foi então que o capitão Negreiros, justamente irritado contra o temerário que ousara cair no desagrado do poderoso governador, não só lançou contra o Nuno aquela apóstrofe acentuada com a mais oca retumbância de sua voz, porém ficou fulminando com a sombria catadura. Como não respondesse o rapaz, e estivesse lá de seu poleiro a mirá-lo com ares de mofa, arremessou-lhe de novo estas palavras. Não tens boa mariola, que fazes tu ai? É um ninho de carriça, sim, meu fenhor. Respondeu o menino atarantado. Um ninho, grandíssimo peralta, bradou do ajudante com suprema indignação e a mais possante ênfase oratória. Um ninhado. No ânimo do nosso ajudante, um crime de lesas à majestade dos capítulos de primeira cabeça não produziria tamanho horror, qual mostrava, e devemos crer que as veras. Diante da enormidade desse atentado inaudito contra a inocente prole da carriça e a inviolabilidade do telhado do Perereca. Em verdade, era grave o caso, assassinato em massa e invasão na propriedade alheia. Se um rei ou um governador se lembrasse disso para distrair-se, inventando uma guerra ou algum monopólio que dizimasse o povo na vida e na bolsa, avisaria o nosso ajudante a excelência da medida, pois qual é o fim da república se não divertir aos príncipes? Mas quando era um galope e ousava atacar as telhas e os ninhos? Ó, Protévia! Arremessou o capitão o cavalo contra a cerca no intuito de alcançar o artelho do rapaz e de derrubá-lo da árvore. Mas este que lhe adivinhou o plano apoiando-se na beirada, galgou o telhado e se pôs a salvo. Safcada? Gritou o brejeiro. Afastara-se o governador e entretinha-se à parte com o prazenteiro secretário, parecendo de todo alheio a cena que ali se passava. Mas quem observasse atento perceberia o olhar rápido que a Fur relanceava para a janela do Stão, onde se eclipsara a estrela, com o aparecimento da cavalgada. Desce, Biltre! Intimava furioso o ajudante. Mas o marotinho do rapaz gingava no telhado, bambambolhando o corpo e fazendo-lhe gatimanhos de zombaria. Babau srapta mal. Eu te esbandalho o pedaço de um bargante, berrou o ajudante. Isca! Agarre-me já este espirro de gato. Apeou-se um dos lacaios para cumprir a ordem, o que, compreendendo o Nuno e vendo a estreiteza do caso, lançou em torno uma vista indecisa, nisto se o que puxavam aba do gibão. Voltando-se, deu com a cacarinha travessa de Marta um tanto amarrotada do susto, a mostrar-lhe a recâmera como um asilo. Não a visitar. Corriam-se as adufas da protetora janelinha, justamente quando aparecia a cabeça do lacaio por cima das telhas. O ajudante estava no delírio da raiva, se a princípio se mostrava irritado por conta do governador, agora era pela sua própria que esbravejava como um possesso. Maral gambirra, fundilho de Judas, lêndia do tinhoso, fedelho de Satanás. Por este jeito vociferou durante algum tempo o ajudante, no notável pela fertilidade dos epítetos mais pitorescos e originais, com que nos seus momentos de sanhuda eloquência ele enriquecia o idioma das regateiras. Observando o governador, que cojurdante começava a exceder-se, deu de rédea ao cavalo e passou adiante com o secretário, cujo eterno sorriso se encrespara com um ligeiro tom de ironia ao ver o destampatório do capitão. Quando passavam pela frente da Agrusiacarze a porta e saiu um homúnculo armado com uma cabeça de pitorra e vaixado em um quimão de primavera. Desbarretando-se até o chão. Desfazia-se em cortesias rasteiras, que mais pareciam dirigidas ao cavalo do que ao cavaleiro. Boa tarde, sou a Mota Sé. Aos pés da muito alta plosop eurismus logo alvenadol. A esse tempo por uma fresta da gelosia do meio, a senhora Rufina, que empurrara o marido pela porta, espreitava de dentro. Não sabe o que acontece? Perguntou o governador. Sabelei-me-o se a bondade de Vossa Excelência concedeu-me essa graça. Disse o governador com os olhos o secretário. Este, compreendendo a intenção, tomou a palavra. Agora mesmo. Ao passar, vimos um galopim que trepou no telhado de Vai de sua casa e entrou pela janela do sotão. Ouviu-se o estrépito da gelosia que batera e logo uma voz correndo para o interior. Virgem Santíssima, no quarto de Marta. Acudão diz. Quanto ao senhor Simão Ribas, ficara estatelado com o caso, mas afinal, pondo as mãos na cabeça, exclamou em tom patético. Um cicalho afrontando a minha autoridade, quieto levemente. Voltando-se depois a custo, porque as pernas e fugiam, disse para casa. A minha vala, senhora Lufina. Entretanto, Nuno e Mars piavam pelas frestas bem conchegados pelo susto e também por esse gozo inefável de transviver sem outro, o que já em criança todos prentiuamos com o prazer de inocente folguedo. Qual no jogo da manja? Não procurava de preferência a parceria da menina mais bonita para atracar-se com ela no canintinho e tão apertados, como se quisessem esconder-se um no outro? Que Caifás tão feio que é aquele sujeito? Dizia Marta mostrando o ajudante.
Cruz!
Ah, o tivesse já a minha durindana. Dizia Nuno com um recacho militar. Você veria como eu havia de tosar o pelo àquele barbaças de centurião. Olhe, vá pequena lá abaixo e busque-me o estoque do pai. Deus me livre, para mamarralhar-se-me. Agora sim, exclamou o rapazinho, batendo as palmas de prazer.
O que é?
Perguntou curiosa Marta, enfrestando o olhar. Cá chegou Vital. O primo foi entrar na cena do quintal um novo personagem, bem disposto e elegante cavaleiro, no viço dos anos floridos, pois já andava nos 30. Sombreavam-lhe o rosto ovo ao fino bigode e pera que ele trazia contra a moda do tempo, e destacavam-se com donaire na tez de suave moreno. Os olhos, tinham os grandes, cheios de brilho e ardimento como lume e eram de um coração bravo e generoso. Nos cantos da boca, apagava-se o sorriso em uma plica ligeira, indício da preocupação constante que absorvia-lhe o pensamento. Muita louçânia dava a essa fisionomia inteligente e ao garboso talho apuro das roupas que trazia com especial gentileza o cavaleiro. De lemiste com forro de cetim azul, era a casaca bem talhada, que dobrava a gola sobre uma linda almilha de tela alcachofrada, e espalmava as abas pela anca tubrioso cavalo, mostrando os calções estreitos de veludo cereja. Colarinhos e punhos de renrenda de Veneza atacados com rubis, luvas de pele acamurçada, alva pluma de garça no chapéu de castor pardo, borzeguins altos com rosetas ex de filigrana de prata, iguais ao top do chapéu e às bolas do florete, completavam o casquilho vestuário. Desde algum tempo que o cavaleiro, parado a curta distância, observava o oculto pela ramada das árvores, a ridícula cena lhe representada pelo ajudante Negreiros. Aproximando-se, afinal, saudou o oficial com um gesto de mofa. É certo, pois, signo ajudante, que afinal romperam os de Olinda. Donde o sabe? Atalhou o Negreiros tomando a nova ao sério e já alvo roçado com o prazer de espatifar os do levante. Agora vejo que me enganei.
Ah, dando com toda esta záfama da gente de Eurei.
Devia que Orquios Nassar tinham assaltado a casa do meu parente Simão Ribas. O caso não é para chascos, nem eu sou homem para eles, bem o sabe o senhor. Replicou o ajudante com senho de ameaça. Que se há de fazer a comédia, senão rir dela? Esbarra-se a gente no caminho com um ferrabrás de espada desembainhada, a esgrimir contra os telhados, dando caça a um pirralho. E quero sur a ajudante que se fique sério como um burlão. Senhor Vital Rebelo, exclamou o capitão aceso em ira. Senhor ajudante Negreiros, disse o seu interlocutor sem alterar-se, como se respondesse a uma benévola interpelação. A ponto sobreveio um lance para atalhar a disputa que prometia azedar-se. E foi que a janela do Zortão abriu-se de supetão e dela espirrou o Nuno acossado por um inimigo que lhe tomara retaguarda. Mal saltara o rapaz no telhado, que a senhora Rufina assomara ao postigo,
empunhando à guisa de lança um cabo de vassoura, armado da competente brocha de palha. Convencido que, na estreiteza do caso, só uma resolução pronta e destemida o podia salvar, o mascatinho atravessara de corrida, mais veloz do que um gato, a aba, a do telhado até a extremidade da casa. E aí, de um pulo, travou os ramos de um cajueiro, donde alcançou facilmente o chão, e desapareceu em si o arvoredo. Tão rápido foi o incidente, que deixou pasmado o ajudante Negreiros, mas recobrando enfim o ímpeto, arrancou no encalço do fugitivo, e por certo o alcançara se não lhe atravessasse o passo vital rebelo.
Nossa!
A ordem do Sr. Governador. Da parte de El-Rei. E quem estando eu, fala aqui em nome de El-Rei meu senhor. Pronunciara estas palavras Sebastião de Castro, que se aproximara advertido da altercação. Falo eu, diz rebelo com um tom respeitoso e digno, e falo a vez a quem El-Rei pôs de governador nesta capitânia para reger-lhe os povos e guardar-nos os forais, que não para amontear os filhos de seus vassalos como caça bravia. Pareceu o governador um instante perplexo ante aquela resposta, onde ressumbrava não só a altivez dos brios, como a consciência de um direito, logo, replicou em tom moderado e conciliador. Talvez tenha razão, senhor vital rebelo, mas se algum excesso houve, que eu não creio, da parte de nosso ajudante, foi somente no zelo com que se emprega no serviço de rei meu senhor e da nossa pessoa. Cortejando com a mão a vital, voltou-se para a comitiva com estas palavras. Vamos, senhores, que de sobra já nos demoramos. Desfilou a cavalgada pela frente da casa onde o digno Almotacé, ainda engasgado com o caso que lhe acontecera, gritava pela vara para intimar a sua autoridade ao malfeitor.